Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui, como eu costumo dizer, você fica a par de tudo que se passa em relação a determinados casos, determinadas ações. Você sabe como a justiça trabalha, como a polícia trabalha, como o Ministério Público trabalha, como a perícia trabalha, que é fundamental, e como o jornalista trabalha. Comigo, Renato Lombardi.
E eu, Percival de Souza, junto com o Lombardi, hoje recebendo a honrosa visita da Carol Portillo, que é uma mulher especialista capaz de olhar para um rosto e, conforme for, definir algo muito importante.
Pois é, hoje você vai saber muitas coisas diferenciadas a respeito de determinados casos, de determinadas ações, que a gente costuma contar crimes aqui, né? A investigação, o relacionamento, o esclarecimento. Mas hoje o caminho é outro. E é muito interessante, super interessante. Porque a doutora Carol Portillo, especialista em comunicação e perita em expressão. O que é uma expressão facial num crime?
Opa, começamos assim, direto? Olha, alegria estar aqui com vocês, uma honra. Vamos falar, vamos entregar um pouquinho de conhecimento aí para as pessoas. Bom, o que eu busco são sinais não verbais. E a face, eu costumo dizer que é o grande atlas das emoções. E as emoções, dependendo do contexto, como um crime, como a pessoa está falando e o que ela está falando, a gente busca ali essa congruência e incongruência. Então, essas expressões nada mais são do que ações pré-coordenadas que já existem em nós, porque nós somos seres humanos, onde nós somos vestígios primitivos de milhares e milhares de anos. Então, tudo o que acontece no seu corpo, ele tem um porquê. Não é à toa que a gente treme, por exemplo, quando a gente está com raiva. Sangra analina foi para os braços para a gente lutar melhor. Há ações pré-coordenadas. E o que a ciência descobriu é que quando nós sentimos uma determinada emoção, há ali reações eletroquímicas que enviam pela corrente sanguínea o que está acontecendo aqui na sua mente, a gente tem uma alteração, uma ramificação da musculatura facial. Então, se eu, por exemplo, eu sinto medo, eu não preciso pensar. Eu automaticamente, eu vou ter uma expressão de medo. Mas aí que entra a questão da perícia, que muitas vezes a pessoa quer te enganar. Ela fala que ela está sentindo algo, ou ela quer passar uma coisa para você, mas no fundo, ela está ali sentindo uma outra coisa. Então o estudo é exatamente esse, a gente buscar a realidade dos fatos, porque esses sinais não verbais e essas expressões faciais, elas são inconscientes. Então quando a gente busca essas informações, a gente consegue se aproximar da verdade dos fatos e das pessoas.
Pois é, Carol, o seu trabalho é uma grande evolução científica. E eu me lembro que antigamente, na delegacia de homicídios, havia um aparelho que ficou conhecido como detetor de mentiras. Hoje é um objeto exposto lá na Academia da Polícia Civil.
Museu deve estar, né?
Mas o que é que você acha do detetor e o seu trabalho hoje, o progresso?
Muito legal, muito legal. Percival, é o seguinte, a máquina da mentira, ela funcionava, né? O tal do detector. Mas a grande questão, por que que ela não pode ser validada? Por que que ela não pode ser considerada? Porque ela analisa somente um canal de comunicação, que é a psicofisiologia. A máquina da mentira, o que ela fazia era captar esses sinais não verbais de acordo com o que você tem, as alterações, quando você está mentindo.
E conforme as perguntas.
Exatamente. Por isso que, para descobrir muita coisa, tem que ser um bom questionador, tem que ser uma pessoa que vai saber perguntar ali. Porque a máquina da mentira, né, o detector, ele pega o canal da psicofisiologia. Então, alterações, quando a pessoa fica nervosa, ela muitas vezes, alteração do batimento cardíaco, da pressão arterial, essa máquina registrava. Qual a diferença hoje dos protocolos que a gente tem? Porque nós analisamos 6 canais de comunicação, que são eles: a linguagem corporal, as expressões faciais, a voz, o conteúdo verbalizado, o estilo de interação e a psicofisiologia. Então, nós buscamos 3 sinais que nós chamamos de pins, pontos importantes. 3 pins em 2 canais de comunicação diferentes, não pode ser um só, em 2 canais de comunicação em um período de 7 segundos após o estímulo daquela pergunta. Então, não é que o detector ele não funcionava, ele funcionava, mas ele pega somente um. E devido ao contexto que a pessoa está inserida, pode ser que ela fique nervosa. E com isso vai ter alteração, do batimento cardíaco, aqui o intercostal, várias coisas vão acontecer. Mas se é, por exemplo, uma vítima ou uma pessoa que está dando um depoimento na polícia, ela não está acostumada com aquilo, aquele contexto já faz com que a pessoa se comporte dessa forma. Com isso eu tenho que levar isso em consideração e automaticamente eu vou trazer a coisa de que talvez ela não está mentindo, ela só pode estar insegura, ela só pode estar desconfortável com o que está acontecendo. Então essa é a diferença. É legal, né?
É interessante isso, porque, né, muitas vezes as pessoas assistem séries, filmes,
sim,
em que a polícia interroga e tem alguém observando, que é exatamente o seu trabalho de observação. E ali você percebe se a pessoa está mentindo, se a pessoa está escondendo, se a pessoa está falando a verdade. Então eu queria cair direto num caso que até hoje ainda nós acompanhamos, que é o caso do menino Henri Borel.
Sim.
Henri Borel foi morto pelo padrasto enquanto a mãe estava no salão de beleza.
Sim.
Fala um pouco das suas observações a respeito dos dois, tanto da mãe do menino como do padrasto.
Olha, Lombardi, é um caso que eu confesso a você, na época que eu estava trabalhando nesse caso, a gente chega a duvidar da própria ciência, porque é tão chocante, né? Tudo que um ser humano consegue fazer, que na época eu me senti dessa forma. O que chamou a atenção ali foi exatamente a incongruência. Porque é o seguinte, a tristeza significa perda. Se você perder algo, automaticamente você vai ficar triste. E sejam pessoas, coisas, até mesmo a própria imagem, né? A autoimagem. E a tristeza, ela é toda para baixo. Você vê que a pessoa muitas vezes é confundida com cansaço, a tristeza, né? Os ombros vão para baixo, a pessoa se diminui, a própria expressão facial é toda para baixo. Como, Lombardi, uma mãe que perde um filho e dois dias depois ela anda no shopping com o queixo erguido, sem uma expressão facial de tristeza, com uma comunicação toda erguida. Isso não é congruente, isso não combina com quem acabou de perder um filho. Ali foi um dos primeiros sinais de alerta que a polícia teve. Essa falta de emoção, da tristeza numa mãe que perdeu um filho. Então, depois que eles foram dar as entrevistas, né, a própria audiência, etc., a gente percebe vários sinais das mentiras, né? A gente vê muita coisa ali. Mas o que mais chama atenção, por exemplo, que desde o início, o Jairinho, ele demonstrava muito medo. E o medo, como diz o cientista Paul Ekman, ele diz que o medo é a emoção mais presente na hora da mentira, porque eu tô me sentindo ameaçado. Então você via muito medo, a pupila dele chegava a ficar dilatada, você via tensão aqui no pescoço dele. Antes
quando
mesmo
voltava para casa, né?
É, exatamente. Antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Tem até um momento, Percival, você me chamou a atenção aqui. Tem um vídeo que é do Jairinho voltando do hospital logo após que o menino Henri é morto. Ele entra no elevador, esse vídeo foi ali, para mim foi confirmação, não precisava mais nada, só esse vídeo confirmava muita coisa. Ele entra no elevador, ele arruma o peito, ele ergue os seus ombros, ele chega a ajeitar o cabelo e apontar pro órgão genital duas vezes, como se fosse um macho alfa, sentindo prazer com o que ele tinha feito. De repente, ele chega na frente do espelho, olha assim, e faz uma microexpressão de alegria que durou menos de um segundo. Ali, essa emoção de alegria não era congruente com o que ele estava passando naquele momento. E ao mesmo tempo, a gente tinha a mãe, que durante até mesmo entrevistas que ela concedeu à Record, que ela demonstrava desprezo. Desprezo é essa emoção aqui, ó. Esse sorrisinho de lado. E o desprezo, ele tá em nós por dois motivos. Um é pelo desejo da superioridade. Então, quando eu me sinto superior a algo, eu tô desprezando o que você tá dizendo. E a outra função é o não envolvimento com uma situação. Como que uma mãe que está ali falando sobre a morte do filho dela está desprezando, não tem aquele desejo de se envolver na situação? Então são esses pequenos sinais, lógico, junto com todas as outras provas que houveram durante a investigação, que conseguiram ali trazer a responsabilidade desses dois, porque desde o início era muito nítido ver que era, eles estavam muito diferentes, não combinava tudo, nem dele quanto dela. E tem uma coisa também que ali naquele caso, muitas vezes as pessoas falaram, a mãe, será que a mãe teve culpa? Não tinha? Antes de qualquer coisa eu falei, olha, ela provavelmente vai falar que era um relacionamento abusivo. Mas se era um relacionamento abusivo, por que ela não demonstrou medo? Na hora da entrevista, por que ela não tinha medo, ela tinha desprezo? Entende? Então, esses sinais, eles sempre trazem a verdade.
Agora, Carol, pode haver um personagem que você está olhando suficientemente cínico para enganar um psicopata, por exemplo. Ele não exterioriza nenhum sentimento. Parece que ele é despido de tudo.
É até ruim, né? Perto, assim.
E aí, como que você decifra o enigma psicopata?
Uma coisa, Percival, o psicopata vai me enganar. Infelizmente, ele vai me enganar e vai enganar os maiores especialistas do mundo. O psicopata, ele é a única pessoa que é capaz até mesmo de manipular as microexpressões faciais. Eles conseguem fazer isso. Então, o que nós conseguimos fazer? Por exemplo, se for um interrogatório de muitas horas, aí pode ser que a gente pegue ali alguns sinais. E outra coisa, às vezes só com as perguntas, por isso, novamente, as perguntas são muito importantes. Porque às vezes só com as perguntas, a forma como a reação, a gente pode ter algumas informações. Porque o movimento é de inconsciente, a pessoa não tem controle. Mesmo se ela fala, não vou demonstrar... Não tem como, são reações eletroquímicas. Vai acontecer a ramificação da musculatura facial. Então, vai depender de quem for. Mas, olha, se for um psicopata, porque a gente sabe que existem os níveis de psicopatia, realmente, aí é impossível a gente pegar.
Você falando ainda da psicopatia, voltando ainda um pouquinho no caso...
Sim, por favor.
Uma coisa que me chamou atenção muito no dia da morte do menino foi a elegância da mãe entrando na delegacia.
Uhum.
Ela estava vestida para uma festa e não vestida para quem acabado de perder o filho.
Sim,
isso
sim,
diz exatamente que tipo de psicopatia você acha que os dois têm, tanto o padrasto quanto a mãe.
Sim, olha, o Jairinho, ele tem uma característica, né, que é a questão de como que ele quis prolongar a dor. E isso é uma característica muito grande do psicopata. O psicopata, ele gosta de prolongar a dor daquela pessoa, né?
É prazer.
Prazer, Então, tanto é, Lombardi, que se a gente vê a história, esse menino estava apanhando há muito tempo, né? Então, ele estava prolongando aquela dor. A mãe, ela tem um nível de psicopatia diferente, talvez nem seja um psicopata. Até mesmo os testes que fizeram nela, houveram ali algumas sugestões, mas um psicopata mesmo é o Jairinho. A mãe, há um distúrbio, com certeza, porque uma mãe, eu sou mãe, e o meu filho tem a idade do filho dela, né? Tinha. Não há como. Então, sim, há um distúrbio. Mas, de verdade, eu, como especialista comportamental que sou, além de ter a maldade, além de ter ali uma predisposição para essa maldade, houve ali uma ruptura de valores, sabe? Essa mãe, talvez os valores estavam muito invertidos. É só parar para pensar. Essa mulher trabalhava, ela era professora de uma escola pública. De repente, ela tem um emprego dentro do Tribunal de Contas da União para ganhar 15, 20 mil reais. Começa a ter bolsas caras. Viagens fantásticas, um cara bonito, rico, médico, vereador, de família, é um príncipe encantado, né? E eu ainda me questiono às vezes, eu não tive a oportunidade de entrevistá-la, né? E ela falou, a gente não tem acesso a esse material todo que ela, de tudo que ela falou, mas eu não sei até que ponto ela acreditava que o Jairinho ia fazer isso com o filho dela, não. Eu não sei até que ponto, porque ele sim, ele é um psicopata, ele é cruel. Ela sim, havia predisposição para crueldade, mas há uma predisposição de uma doença, mas eu acredito que os valores, a falta mesmo dela, de uma pessoa de valores, de saber o que é certo, o que é errado, o que eu posso não fazer... E diante essa sociedade materialista que a gente vive, eu acho que ela colocou algumas outras coisas na frente do filho dela.
Agora, Carol, voltando ainda aos velhos tempos. Durante uma longa época, as teorias do Teodoro Lombroso fascinaram muita gente, inclusive o psiquiatra Nina Rodrigues, que introduziu essa ciência no Brasil. Então, a tese do Lombroso é que haveria, e é a minha pergunta... O criminoso nato. Existe o criminoso nato? Existiria o criminoso nato?
Olha, eu vejo assim, Percival, as pessoas falam tanto dos psicopatas, né? Mas eu costumo dizer que tem muita maldade por aí e nem é tudo psicopata não, tá? Tem muita gente ruim aí. Mas a grande questão é que o psicopata, né? Os estudos mostram que o cérebro, o lugar... onde tem empatia no ser humano, no psicopata é desligado. Ele não sabe o que é isso. Então, sim, pode ser que ele já nasça, né? Um psicopata nata. Até tem uma pesquisa americana que mostrou, eles quiseram estudar se tinha como os psicopatas que ele já conseguiu identificar desde criança, porque sim, hoje tem exames americanos que mostram um bebê, se o bebê é psicopata ou não. Eu como mãe, eu não sei se eu queria fazer esse exame no meu filho, mas existe isso. Então, eles foram vendo se houvesse uma estruturação durante a vida dessa criança, na educação, na questão do formato, de como essa pessoa era tratada, se mudaria isso na fase adulta. Então, foi uma universidade dos Estados Unidos e outra da Europa que pegaram esses jovens. Falou, bom, vamos pegar aqui, vamos pegar um grupo e dar muito amor, amor, amor para essas crianças. Para ver se elas não se tornam ali, não só assassinos, mas pessoas ruins, né? Que vão cometer golpes, outros tipos de crime. E, ao mesmo tempo, pegaram crianças ali que era na porrada. Mais era aquela coisa da rigidez, de não pode, de bater e etc. E quando essas crianças se tornaram seres adultos, o resultado foi fantástico, porque eles surpreenderam, porque eles descobriram que não fazia diferença. Tanto as crianças que receberam muito amor, quanto aquelas que foram muito na rigidez, todas elas, quando chegaram na fase adulta, elas cometeram algum tipo de crime. Então, sim, muita coisa, né, do cientista Lombroso caiu por terra, mas muita coisa que ele trouxe ainda traz, sim, essa coisa, porque é o formato do cérebro. E, sim, há regiões ali que a pessoa não sabe quem é empatia, ela não sabe se colocar no lugar do outro, ela não tem essa noção de dor. Para ela, exclusivamente, é o ego dela que se importa. E aí pode acontecer de se tornar um assassino.
Explica pra gente, pra quem tá nos ouvindo e vendo,
sim,
nas suas observações, o que é mentira e o que é verdade. Como você observa quem tá mentindo e quem tá contando a verdade?
Olha, a mentira tem um esforço cognitivo muito grande. A pessoa, quando tá falando a verdade, é uma parte só do cérebro que tá trabalhando. Quando tá falando mentira, são três. Por exemplo, tem uma história, Lombardi, que fala assim, a pessoa que não olha nos olhos é mentiroso, tá mentindo. Isso é a maior mentira que tem sobre mentira, sabia? Porque o mentiroso, quando ele tá mentindo, Lombardi, ele quer manter contato ocular, porque ele quer saber se tá conseguindo te enganar ou não. Então ele fixa aquele... Tanto é, eu falo com o público assim, percebe quando você estiver mentindo. Você vai aprender com o seu corpo. Até embaça aqui do lado, você olha pra pessoa e fala, não, mas foi isso que aconteceu, eu fui lá e voltei, mas foi isso sim. Você não tem essa quebra de contato ocular. Então, você percebe que o mentiroso, na hora que ele está no processo da mentira, ele está se preocupando com se está acreditando ou não. Ele está ali tentando, usando todo o esforço dele para conseguir te enganar. E isso tudo gera tensão, adrenalina, desconforto. Os níveis ali hormonais, todos eles vão ser alterados. Com isso, você tem as reações, os sinais corporais. Então, o que a gente faz é juntar todos esses sinais. Agora, quando uma pessoa está falando a verdade, por exemplo, ela mostra as mãos. Ela não tem a... Você vê o mentiroso, muitas vezes, ele tem uma tendência a quebrar o movimento dos braços, ele esconde as mãos. Quem está falando a verdade, não. A pessoa gesticula, ela mostra muitas vezes as palmas da mão, que isso traz uma verdade danada. A pessoa que está falando a verdade, muitas vezes, mostra as mãos e as palmas da mão. Não tem tensão, ó. Não tem rigidez na sua fala, as emoções são congruentes com o que ela está dizendo. Mas como assim, Carol, congruente? Um exemplo rápido para todo mundo entender. É como se eu falasse o seguinte, nossa, mas nosso almoço estava uma delícia. Eu falei delícia, mas eu acabei de fazer uma expressão de nojo.
Exatamente.
Entende? Não combina, não é congruente. Então, a verdade... além da luz que a verdade traz, porque a verdade traz muita luz, a verdade, ela traz movimentos congruentes, traz movimentos leves, sincronizados, o discurso da pessoa, você vê que ao início, ao fim, tem cabimento e não tem essa expressão do medo, porque o medo muitas vezes aparece, podendo até, na verdade, aparecer a raiva, porque a pessoa, quando ela está se sentindo muito injustiçada, né, ou estão dizendo algo sobre ela, pode vir sim a raiva ali, só que a gente tem que perceber, peraí, essa pessoa está manipulando a raiva ou realmente essa raiva está vindo, né? Porque nós temos, às vezes, alguns atores, né, e que podem nos enganar, mas é quando a gente observa todos esses sinais e respeitando algumas regras, a gente consegue chegar à verdade ali.
Agora, Carol, você, como observadora facial, está num caso de homicídio, suponha, está lá observando e tal. O que você avalia sempre coincide com quem preside a investigação, o delegado com o inquérito policial, com o psiquiatra que está acompanhando? com uma psicóloga, ou há momentos que se chocam as suas opiniões, observações?
Olha, Percival, o que chegou até mim hoje, né, dos trabalhos que eu já fiz e etc., estavam muito congruentes, muito. Tem um caso, que inclusive está no DOC Investigação, que é o caso Serrambi, que eu trouxe sim opiniões contrárias de algumas pessoas. De algumas, porque outras opiniões estão favoráveis a mim, outras estão contrárias. Então esse programa, inclusive esse episódio, vai ser um episódio muito especial, porque é um caso que até hoje, o caso Serrambi, até hoje não foi completamente desvendado. Né? Quem foi acusado realmente já foi absolvido e diz até hoje que não cometeu aquele assassino. E a gente tem pessoas da polícia falando que foram eles. Então, esse é um caso, por exemplo, que eu venho trazer aí alguns pontos importantes e não vai bater com algumas pessoas.
Nós estamos falando aqui com a Carol Portilho, que é especialista em comunicação e perita de expressão. Você acabou de falar uma coisa aqui que derrubou uma tese famosa que tem que, quando não te olham nos olhos, a pessoa é falsa. Então, nem sempre quem não te olha nos olhos, o cara desvia o teu olhar assim, não, o cara é falso, então não é. Agora, o teu trabalho no DOC Investigação, fala um pouco dele, como foi você analisar caso por caso, observação por observação, e até onde você acrescentou e até onde você tirou.
Legal, legal. Essa questão até do contato ocular, Lombardi, a pessoa que não olha nos olhos está ligada à submissão, timidez, insegurança, está muito mais associada a isso do que a questão mesmo da mentira. Olha, alguns casos do DOC Investigação eu já conhecia, né? Por exemplo, Bernardo Boldrini foi um caso na época que, quando eu comecei a estudar, foi um dos primeiros ali que eu quis aprender. E a gente, desde o início, a gente percebeu ali a incongruência, porque fica notório, gente, o corpo fala. Ele grita, e Lombardi, ele é fofoqueiro. Ele avisa tudo o que está acontecendo. Só que, como eu falei aqui, a gente não analisa somente isso também. Nós analisamos outras coisas, como, por exemplo, o estilo de interação. O que é um estilo de interação? É a forma como a pessoa está interagindo com você. E um desses requisitos é o que nós chamamos de gerenciamento de impressões, que vocês provavelmente já viram muitos criminosos fazendo isso, que é o quê? É uma conduta de manipulação ativa, onde eu quero manipular a sua percepção em relação a mim. Então, para todo mundo entender, Suzana, aquela, por exemplo, que assassinou os pais, a Suzana, ela se vestia como uma adolescente normal. Logo depois, ela aparecia sempre com uma blusinha do Mickey, da Minnie, de trancinha, se comportando como uma menina. O advogado chegava, ela ficava ali toda como uma menina. Para quê? Para mostrar para o público o seguinte: eu não fiz isso com meus pais, quem fez foram eles, eu sou apenas uma menina. Isso é gerenciamento de impressões que a gente usa através de objetos, falas, quando a gente começa a falar, por que Deus, já viu quando eles começam? Por que Deus, a minha família me ensinou ética? Então, gerenciamento de impressões é uma coisa que a gente viu muito em alguns casos, e, por exemplo, no caso do Bernardo Boldrini, eu trago isso, por exemplo, no momento que o pai, no dia da audiência, no dia do julgamento, ele chega com uma blusa branca, com os pezinhos pintados da filha mais nova ali. Para quê? Para gerenciar a impressão do público. Então, à medida que eu trago isso para o público, o que me deixa mais fascinada pela oportunidade de estar aí com o DOC Investigações, Expressões de um Crime, é levar esse conhecimento para as pessoas. As pessoas ficarem mais espertas, porque muitas das vezes estão passando por isso dentro de casa, estão vivendo um relacionamento abusivo, não conseguem perceber, ou conhecem alguém ali que pode ajudar alguém que está correndo um risco de vida. Então, esse conhecimento é algo para nos ajudar, como eu falei, para a gente aprender a se defender da vida de forma estratégica e não violenta. Então, o DOC Investigação está sendo isso. Eu acho que é um aprendizado para o público. Não só a gente trazer as informações do crime, que isso é uma forma da gente honrar, né, quem passou por isso, da gente honrar o jornalismo, dos criminosos saberem que sim, a gente está investigando, porque agora para matar alguém está mais difícil, porque tem perícia de tudo quanto é jeito e a gente consegue, quem se a gente for até o final. Paul Ekman, o grande cientista, ele fala isso: nenhuma mentira ela pode não ser descoberta. Se você for até o final, você descobre a verdade. Então, é fazer as pessoas começarem a observar esse comportamento, que pode vir através de um conteúdo verbalizado, a forma como a pessoa está te falando, é uma expressão, é um movimento que você faz, é você perceber, por exemplo, que tudo que você fala com o seu marido, por exemplo, você vê um desprezo. Ah, tá bom, aham. Opa, desprezo nessa relação, isso não é saudável. deixa eu ver, será que está acontecendo alguma coisa? Então, é isso que é legal, é a gente trazer a ciência vir do crime, mas esse conhecimento que está aqui agora, a gente passar para o público que está em casa.
Agora, Carol, numa investigação criminal, a prova é a testemunha principal. Então, a minha questão é, você está fazendo seu trabalho.
Uhum.
Observa bem, chega às suas conclusões. Como se transforma tudo que você observa em prova?
Olha, que ótimo. É o parecer técnico. O parecer técnico, para você ter uma noção, Percival, num vídeo de 58 minutos, um que eu tenho na cabeça aqui, 58 minutos, uma análise que a gente fez de um depoimento de uma audiência, 58 minutos foram 88 páginas de parecer técnico. Porque é o seguinte, eu vou vir, primeiro tá lá o objeto, o que eu faço, quem eu sou, as partes, ensino um pouquinho ali, né? Fala um pouquinho do que eu tô falando, porque senão o juiz vai pegar aquilo e falar, o que é isso? Né? O promotor, o próprio júri, fala, o que essa mulher tá falando aqui? Aí o que eu faço? Eu venho trazendo um protocolo. Então, o vídeo é quase que segundo em segundo, é um trabalho muito grande para se fazer. Então, a gente vai analisando o vídeo todinho ali, depois de entender toda a história, e aí vai estar assim, por exemplo, minuto 2.38, vai ter uma elevação bilateral do ombro. No minuto tal, 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 temos uma expressão de medo, e isso medo, usando um outro protocolo, que são das unidades de ação, que é o FACS, onde nós ali analisamos a expressão a fundo. E isso nos traz a garantia de que aquela expressão, aquela emoção é incontestável, o que a pessoa está sentindo. Só que aí, Percival, depois que eu falei tudo isso, que eu entreguei todos esses pontos, não adianta eu só mostrar o que o ombro mexeu, que tem uma expressão de medo, que houve lubrificação dos lábios, não adianta só isso. Aí depois eu venho com a doutrina, aí eu venho depois com os artigos científicos mostrando. Olha, percebe que no momento que foi falado isso, nós tivemos essa emoção. No momento em que fala tá, nesse momento há uma demonstração disso. Então, o tempo todo ali, eu mostro no parecer técnico por quê. Por que que aquilo não é congruente, por que que aquilo pode ser uma mentira. Então, por isso que acaba se tornando uma coisa bem extensa. E os advogados que trabalham comigo, eles falam às vezes, Carol, é um livro, né? Isso aqui é um livro que dá para aprender muita coisa. E realmente, eu acho que cada parecer técnico que sai hoje de mim, da minha equipe, é um livro que vai trazer ali a verdade e a luz da ciência dos tribunais.
Fala um pouco a respeito de quando você começou. E nos dias de hoje?
Ai, ótimo.
Que tipo de evolução teve ou não teve evolução para você? As versões que você vê e assiste são as mesmas? Ou com tudo que nós temos hoje, as coisas são muito mais bem, eu acredito que são bem diferentes do que quando você começou?
Só para saber, Lombardi, olha que interessante. Eu comecei a trabalhar com isso porque eu estava cansada de ser enganada. Eu era uma líder. trabalhava no mercado, liderava aí 220 pessoas e as pessoas me enganavam. Eu me achava uma trouxa, me achava uma boba. E eu ficava assim, eu fazia um monte de MBA, fazia um monte de curso. Só que essa enganação impactava nos meus resultados de liderança. Um dia eu bati na mesa e falei, eu não quero mais ser enganada. Eu quero saber quem tá mentindo para mim. E assim começou a minha questão com a comunicação. Comecei isso em 2012, 2013, já faz mais de 10 anos. E, na verdade, no Brasil a gente não tinha nada. A gente não tinha nem livro nenhum, mas quase nada. O que a gente tinha era Paul Ekman nos Estados Unidos. A gente tinha muitos trabalhos de Darwin. A gente tem muita coisa do Morris, que é um zoólogo, um austríaco maravilhoso, que trouxe muita coisa pra gente sobre esse comportamento não verbal do ser humano. E o Freitas Magalhães, que inclusive foi meu professor, que é um português, e é o que a gente tinha ali de informação. Só que agora são centenas de artigos por ano, então está saindo muita coisa, muito conhecimento. Para ter uma noção, esse protocolo FACS, o que é o FACS? FACS é a codificação facial. Paul Ekman chegou uma hora que, ok, eu entendi, existe uma microexpressão, mas é muito difícil, os sinais são muito sutis. Lógico que ao vivo é muito mais difícil que eu pegar numa gravação. Tanto é que eu só trabalho com vídeo gravado. Eu não tenho como analisar uma coisa assim ao vivo. É como se o meu nível ali de 96% ele cai para 5% do quanto eu vou ser exato. Porque eu não consigo pegar tudo ao vivo. Tem que ir, voltar, colocar devagarzinho. Então são muitas informações. Só que ele percebeu que se ele combinasse essas musculaturas, ele conseguia chegar a uma determinada emoção. Então ele criou essas AUs significa unidade de ação. Então, quando eu tenho uma movimentação, automaticamente tem uma emoção. Por exemplo, isso aqui, ó, lábio superior levantado. Isso aqui, ó, é o AU10, tá vendo? Esse movimento. Aqui é o 9, essa coisa mais franzida. E essa tensão na pálpebra é o AU7. Então, ó, isso aqui é nojo. 9, é 10, 9 e 7. Eu posso garantir que essa pessoa está com nojo. Só que olha que interessante, isso foi levado agora, colocaram tecnologia, isso virou, se tornou um software. Inclusive, muitos aeroportos dos Estados Unidos, a própria Disney, FBI, utilizam desses protocolos, que um deles é o FACS, onde eu vou ver ali o que a pessoa está sentindo. E o que esse mercado está trazendo para a gente, que os celulares, daqui a algum tempo, todo mundo vai ter acesso a isso, de você saber o que o outro está sentindo. Mas, voltando ao assunto, só a expressão facial também não quer dizer nada. Você precisa dela juntando com outros fatores para sim a gente chegar num ponto que vai trazer a verdade, a ciência, para a gente afirmar que, ó, aqui essa pessoa não está trazendo a verdade.
Agora, Carol, o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, incorporou essa técnica que você acaba de falar para os interrogatórios. Tem uma formação para interrogar. Por isso eu te pergunto, já te aconteceu, num caso de homicídio, por exemplo, de uma autoridade policial, um magistrado pedir a sua ajuda para conduzir um interrogatório?
Já aconteceu. Eu já ouvi o interrogatório e tal, mas tem um ponto que eu tô com muita dúvida. Assiste aqui, eu falo, ó, volta naquele ponto que ela fala que ela saiu de casa, volta nesse ponto e pergunta mais sobre esse ponto aqui. Porque, às vezes, numa história contada por mentiroso, pode haver verdade, que, inclusive, isso é uma técnica. A pessoa põe coisas verdadeiras ali no meio para se misturar tudo e, no final das contas, o interlocutor achar que ele, o receptor achar que ele está falando a verdade. Então, pode acontecer. E é onde eu gosto muito de atuar, porque eu ajudo o profissional ali a ter mais essa inteligência relacional, que eu chamo, que é você observar quem está à sua frente, traz para você, muda sua linha de abordagem e nesse processo ali você consegue ter mais informações. E lembrando, né, Percival, é mais uma prova. Igual, por exemplo, o caso do Henri. Isso foi mais uma prova. Né? Só que ali você vai estar usando outra, você tem testemunha, você tem outro tipo de perícia. Então, quanto mais você tiver de recurso para a justiça, né? Para quem está passando por aquilo ali, vai ajudar.
Já houve caso em que a polícia te contestou?
Olha, a polícia não. Já teve uma vez que o Ministério Público, até num caso da Polícia Federal, que ele contestou. Ele falou, mas eu também, ó, fulano também piscou o olho, ciclano não sei o quê. Aí foi bacana, porque o promotor começou a fazer uma análise contrária do meu cliente, entendeu? Então vou analisar o seu também. E, ó, ele piscou, ele fez esse movimento, mas não é isso, não é o piscar, não é nada. É o tempo, é o tempo que a pessoa faz aquilo e, lembrando, tendo mais sinais. Mas hoje a ciência está avançando muito, não é só eu, nós temos outros profissionais no Brasil excelentes que estão fazendo trabalhos maravilhosos dentro da justiça, sempre trazendo essa verdade para as pessoas.
Agora, Carol, vou fazer uma pergunta tipo voz do povo. Pergunta é, existe o cara de pau?
Mas muito, Percival, mas muito. Tem gente que é cara de pau. E é tão louco que até mesmo pessoas próximas a mim, por exemplo, sabem que eu sou perita. Não é que eu fico analisando os outros o tempo todo, não fico. De verdade, eu tô aqui presente com vocês o tempo todo, não tô analisando vocês dois, não fico nisso o tempo todo. Mas às vezes acontece sem querer. Quando eu ver, hoje é automático, quando eu ver, eu já fiz. E tem gente que às vezes é tão cara de pau que sabe disso e mesmo assim mente pra mim. Eu falo, gente, mas ela não sabe? E a pessoa conta uma história deslavada. Eu falo, gente, mas será que ela não sabe que eu trabalho com isso? Então, assim, tem as pessoas cara de pau, tem aquelas pessoas que são tão doentes na questão do ego, né, do egocentrismo, que elas acham que elas podem falar o que elas quiserem, que ninguém vai pegar ela. E a gente tem aqueles também, aquelas pessoas mais doentes, né, se tratando de mentira, que elas acreditam na própria mentira.
Temos hoje o reconhecimento facial nos estádios de futebol, nos aeroportos, né? Existe uma grande discussão em relação a isso, né?
Uhum.
Alguns são favoráveis, outros não são favoráveis. É difícil identificar a expressão quando no meio de uma multidão ou não é difícil?
Sabe que os Estados Unidos fez nos últimos 5 anos, eles aliás estão fazendo, né? Esse protocolo FACS, eles estão instalando o software direto na câmera. Significa o quê? A multidão está passando para embarcar. Eles estão captando quem está com a expressão de medo intenso, ó, Esse medo aqui, que às vezes a pessoa que tá com medo, Lombardi, ela não vai fazer isso aqui não, ó. Isso é a expressão do medo. Só que quando eu quero te enganar, ou quando eu quero esconder algo de alguém, eu vou fazer o quê? É aqui, ó. Não, tá tudo bem. Percebe? Essa é a microexpressão. É muito pequeno o tempo. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão buscando. À medida que vai passando as pessoas, tem alguém ali com uma expressão de medo muito forte, pode saber que ela vai ser abordada lá na frente. Eles vão escolher ela para abordar. Então, mesmo diante a multidão, se a câmera conseguir pegar a face... E, ó, outra coisa, não necessariamente precisa ser tudo. As pessoas falam, ah, mas e o Botox? E se a pessoa tiver de máscara? Isso não nos atrapalha, porque nenhuma expressão facial ela só aparece aqui ou ela aparece só aqui em cima, na parte superior ou na parte inferior. Ela vai dar ali sinais para vocês nessas duas partes. Então, se uma pessoa, por exemplo, está de Botox, o Botox a gente aplica só nessa região aqui. Eu vou ter outras informações. E também, lembrando mais uma vez, não é só a face que eu vou analisar. Eu vou buscar outros canais de comunicação.
Emendando o que você acaba de dizer, por exemplo, o famoso Tommaso Buschetto, o mafioso italiano, ele ganhou uma nova identidade, foi para os Estados Unidos, e além de uma nova identidade, ele tinha uma cara nova, fez uma cirurgia. Quer dizer, aí pergunto, essa cara nova, quer dizer, ele muda tudo, muda tudo.
É,
e aí você está observando ele. E aí?
A questão da plástica, ela não muda o músculo de lugar. Essa que é a questão. Pode mudar uma coisa ou outra, mas a musculatura facial a gente vai ter ali. Por exemplo, esse aqui é o AU17, esse queixinho pra cima, ó. Que acontece na tristeza, tá vendo? Eu posso fazer plástica aqui, eu posso fazer coisas, movimentos diferentes, mas essa musculatura, ela vai continuar aqui. E com isso eu vou conseguir pegar o movimento. O que que o Botox faz? A plástica nem atrapalha tanto, o problema é o Botox. Porque o Botox, Percival, ele congela, ele trava a musculatura. Então, se eu movimentar, ele não vai movimentar. E com isso, eu não tenho contração, eu não consigo ver.
Sério?
É. Então, ó, eu tenho Botox, tá vendo? Ó, se eu levantar, se eu fizer assim, ó, o de raiva, aqui eu tenho uma contração que ela não tá acontecendo.
Não consegue ler, a câmera não consegue ler?
Não, do Botox, não. Agora, a não ser que eu vou pegar embaixo, porque, por exemplo, a raiva, ela vem aqui, mas não é só aqui no meio. É, ela franza aqui, mas eu tenho a narina dilatada. Eu tenho um maxilar pra frente, eu tenho outras informações. Mas se a pessoa, por exemplo, tiver de máscara e com Botox aqui, aí me complica. Aí complica.
Olha, a conversa foi muito boa. É diferente, eu disse aqui que era diferente. Tem coisas incríveis que a gente ouviu aqui. E é fundamental que a cada dia que passa, fatos novos aconteçam, né? Então, pra você olhar o rosto de alguém e falar, ó, você tá mentindo por isso, por isso, por isso, por isso. É isso?
Mas sabe o que é interessante, Lombardi? É a gente aprender isso pra nós. Porque se a gente começar a apontar o dedo na cara de todo mundo, ixi, a gente tá lascado, porque a gente vai ter que apontar muito mentiroso. Então, eu costumo dizer, quando a gente começa a aprender, né, até as pessoas mesmo que vão estar assistindo o Doc Investigação, Expressões de um Crime, saibam, vocês vão aprender sobre comunicação não verbal. Tem muito conhecimento ali, mas é um conhecimento que não é para apontar para as pessoas, não é para chegar no trabalho e falar, ah, fez desprezo, não gostou de mim, ah, mentiu. Você vai se tornar chato, então não pode fazer isso. Mas é ter a consciência que eu estou no meu trabalho, mas eu sei onde eu estou. Porque eu sei que aquele cara faz isso, eu sei que aquele cara se comporta daquela forma. Eu estou num relacionamento abusivo, mas pelo menos eu estou consciente. E eu preciso fazer um movimento para sair. A pessoa, ela começa a tomar mais consciência, sabe? Mas essa questão do apontar, ele é um pouquinho mais difícil. Mas bem na verdade, as pessoas às vezes têm esse medo da verdade. Falam, nossa, você é doida. Mas você vê a verdade de todo mundo? Ah, não, mas como é que você faz para namorar? As pessoas perguntam isso, né? E a grande questão é que eu acredito, Lombardi, que a gente está na era da verdade. A verdade está vindo à tona. A verdade está vindo de todas as formas, não só das pessoas, mas a verdade, você vê políticos, sociedade, associações, relacionamentos que são de mentira e estão acabando. Então, a gente está na era da verdade e essa é uma ciência que nos aproxima dessa verdade.
Pois é. Muito interessante o que você acaba de falar. Eu pergunto, quando você percebe que uma pessoa está sendo sincera. A origem da palavra sincero é sinecera, sem sela.
Não sabia disso, não.
É sem sela. Aí pergunto, tem gente que se apresenta diante de você com uma espécie de máscara,
sim,
com uma cera, disfarçando expressões?
E é muito louco, eu fico rindo por dentro. Porque eu penso, não adianta você fazer isso. Porque a gente capta, porque assim, mais do que as expressões, eu acredito que nós somos vibração. Então, a questão das expressões faciais, você vai pegar a linguagem corporal, você vai ter outros sinais ali para se aproximar da mentira. Mas nós, Percival, nós somos o que vibramos. Então, muitas vezes, a pessoa pode não entender nada desse conhecimento, mas ela fica assim, ah, conheci fulano, mas não sei por quê, não senti firmeza. O que acontece ali, não fui com a cara dele, né? Não me enganou, não sei o quê. A gente costuma falar isso. A maior parte da nossa comunicação lá é inconsciente. Através das palavras, desses gestos, posturas, isso traz informação, mas tem uma coisa que é a vibração. Então, a pessoa pode vir, ela pode treinar, ela pode ali tentar passar a cera, né? Ela consegue ali passar a cera, mas hoje essa verdade está vibrando e é possível a gente captar isso.
Nós acabamos de ouvir Carol Portillo, que é especialista em comunicação e perita de expressão. Até a próxima.
Até a próxima, Carol. Obrigado. Espero que a minha expressão facial tenha te convencido.
Tchau, gente. Obrigada.